minutos de cidadania. Cidadania em 15 minutos.
Cidadania em 15 minutos.
15 minutos de cidadania. Cidadania em 15 minutos.
Cidadania em 15 minutos.
Olá, ouvinte. Começa agora o 15 minutos de cidadania. A gente vai falar em duas edições do programa sobre como ficam as aposentadorias depois da última reforma da Previdência.
Entre as principais modificações feitas ao sistema previdenciário estão a previsão de uma idade mínima para aposentadoria e o endurecimento das regras para servidores públicos. Eu sou Mauro Ciccherini.
E eu sou Paula Bittar.
A coisa mais moderna que existe nessa vida é envelhecer.
Nem eu, nem você, nem ninguém quer ter que trabalhar até morrer, certo? A gente sabe que chega um momento na vida em que o corpo pede mais descanso, a saúde demanda mais cuidados e a capacidade laboral diminui. Mas mesmo sem trabalhar, as contas não desaparecem, pelo contrário, só aumentam. É plano de saúde mais caro se você for privilegiado o suficiente para ter um. Remédios e mais remédios, pequenas emergências que podem acabar custando muito.
Justamente para que na fase possivelmente mais vulnerável das nossas vidas não nos falte nosso meio de sustento, foi pensado o sistema previdenciário. No caso brasileiro, a Previdência funciona pelo sistema de repartição, o que significa que quem está trabalhando hoje paga os benefícios daqueles que já se aposentaram. Quando se aposentarem, os futuros trabalhadores pagarão seus benefícios.
O deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, foi o relator da reforma da Previdência na Câmara. Na visão do deputado, os maiores beneficiados pelo sistema previdenciário são os mais pobres.
Um país, ele cria um sistema para proteger essas pessoas da terceira idade. É para proteger aquele que por algum motivo não possa mais trabalhar, que é por alguma invalidez, né? Então, ele é para proteger o mais pobre. A Previdência, para você ter uma ideia, 85% ganha até 2 salários mínimos. 62% de todas as aposentadorias ganham 1 salário mínimo. Quem depende da aposentadoria totalmente é o mais pobre. Porque aquele que ganha mais, durante a sua vida vai poupar, vai ter um patrimônio, vai ter uma casa, ele vai ter melhores condições para enfrentar a velhice.
Um dos principais problemas desse sistema, não só no Brasil, diga-se de passagem, é que ele não tem conseguido acompanhar a mudança na demografia mundial. E o que significa isso? A gente tem cada vez menos gente nascendo, ou seja, menos gente jovem, menos futuros trabalhadores e mais tecnologia, mais conhecimento, mais pesquisa, o que contribui para o aumento da expectativa de vida. É o chamado envelhecimento da população.
De acordo com o governo, a expectativa de vida passou de 45 anos de idade em 1940 para 76 anos hoje. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, projeta 80 anos para 2042. Ao mesmo tempo, as pessoas têm cada vez menos filhos.
É por causa dessa conta que os últimos governos têm batido na mesma tecla, a necessidade de alterar significativamente as regras da Previdência. Cada um com uma defesa e uma proposta diferente, claro. Esta foi a 7ª mudança desde a promulgação da Constituição Federal em 1988. Foram feitas alterações em 1993, 1998, 2003, 2005, 2012 e 2015.
Mesmo com todas essas reformas, o país chegou a 2018 com um déficit previdenciário, ou seja, uma diferença entre o que o sistema arrecadou e o que gastou para pagar os benefícios, de cerca de 265 bilhões de reais, incluindo aí os setores privado e público e os militares. A informação foi dada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, em audiência na Câmara.
Uma das principais novidades da reforma da Previdência foi estabelecer uma idade mínima de aposentadoria de 65 anos para homens e de 62 para mulheres. Tempo mínimo de contribuição foi outra alteração significativa. Agora é de 20 anos de contribuição para homens e 15 para mulheres, mas só recebendo 60% do benefício. A partir daí, cada ano trabalhado significa um aumento de 2 pontos percentuais no valor da aposentadoria, como explica a consultora legislativa Renata Bars.
E a cada ano que ela contribui adicional àquele tempo mínimo exigido, ela acrescenta 2 pontos percentuais naqueles 60. Então vira 62% se for, por exemplo, no caso da mulher, 16 anos. No caso do homem, 21 anos.
Portanto, para alcançar 100% do benefício, é preciso que um homem trabalhe durante 40 anos e uma mulher, 35 anos.
Zanza daqui, zanza pra colar.
Essa necessidade de trabalhar 35 ou 40 anos para ter todo o valor do benefício, Mauro, é um dos vários pontos que gerou controvérsia no debate da reforma da Previdência. Isso porque teve deputado como Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, que defendeu que a reforma não estaria acabando com privilégios, mas sim prejudicando os mais pobres.
O brasileiro não consegue trabalhar 40 anos de carteira assinada. Isso é uma ficção científica, é uma mentira, porque se tu encontrares alguém que trabalha na construção civil, alguém que já está idoso, né, inclusive nas gerações futuras, será pior. Mas pega alguém que hoje tem, por exemplo, 62 anos, vamos admitir, e admitamos que ele está na ativa, trabalhando na construção civil. Encontre 1.000 trabalhadores desses no Brasil e me apresente um que tenha 35, 40 anos de carteira assinada. Não tem, porque as pessoas são demitidas, as pessoas são obrigadas a trabalhar sem carteira.
E detalhando agora como fica para quem já está próximo de se aposentar, mas ainda não preencheu todos os requisitos. Se esse é o seu caso, você poderá optar entre as regras de transição. No caso da iniciativa privada, são 5 regras diferentes e para o serviço público, 2 regras.
Para a iniciativa privada, a primeira opção. Não depende da idade e pode ser usada por mulheres que já tenham um mínimo de 28 anos de contribuição e homens com pelo menos 33 anos de contribuição. O trabalhador tem que pagar um pedágio de 50% do tempo que faltar para atingir o mínimo de contribuição, que é de 35 anos para homem e 30 anos para mulher. Ou seja, se faltavam 2 anos para você se aposentar pela regra antiga, por essa opção, faltam 3. O salário será a média das contribuições com a aplicação do fator previdenciário, que é um cálculo que estabelece o valor do benefício a partir do tempo de contribuição, da idade do segurado e da expectativa de sobrevida da população.
A segunda opção estabelece como requisito mínimo 60 anos de idade e 35 de contribuição para o homem e 57 de idade e 30 de contribuição para a mulher, e coloca um pedágio de tempo de contribuição igual ao que faltar para atingir esse requisito mínimo. Aí é para quem já estava um pouquinho mais longe de se aposentar. Se faltavam 3 anos, agora faltam 6. Professores contarão com 5 anos a menos de idade e de tempo de contribuição para aplicar o pedágio e o valor dos proventos será igual a 100% da média de todos os salários.
A terceira regra é direcionada aos mais velhos. 60 anos de idade se mulher e 65 se homem. Estabelece contribuição de 15 anos para o homem e para a mulher. Mas a idade exigida da mulher sobe gradativamente para 62 anos até janeiro de 2023. O valor dos proventos será calculado sobre a média de todos os salários de contribuição. Encontrada a média, serão 60% para o homem que contribuir entre 15 e 20 anos e 2% a mais dessa média a cada ano a mais a partir do 21º, até o máximo de 100% da média. Para a mulher, o acréscimo começa depois de 15 anos de contribuição. Essa regra beneficia os mais pobres e aqueles que trabalharam por mais tempo sem contribuir para o INSS, na informalidade.
A quarta opção para a iniciativa privada, por outro lado, é direcionada a quem tem mais tempo de contribuição. Ela exige 56 anos de idade e 30 anos de contribuição para a mulher e 61 anos de idade e 35 de contribuição para o homem. Essa idade vai subindo gradativamente até alcançar 62 anos para a mulher em 2031 e 65 anos para o homem em 2027. Professores começam com exigência de 25 anos de contribuição e 51 de idade para a mulher e de 30 de contribuição e 55 de idade para homem, também com regra de aumento das exigências ao longo do tempo. O valor do benefício segue a média de todos os salários com aplicação de 60% por 20 anos e mais 2% da média a cada ano além disso. Essa opção busca atender as pessoas que já trabalharam e contribuíram por muito tempo, mas ainda estão mais jovens.
A quinta e última regra exige soma de idade e tempo de contribuição, que deve ser de, no mínimo, 30 anos de recolhimento para a mulher e 35 para o homem. Essa soma é convertida em pontos, começando em 86 para as mulheres e 96 para os homens. A cada ano, a soma exigida cresce um ponto até alcançar 100 para a mulher em 2033 e 105 para o homem em 2028. Os professores terão uma redução inicial nos pontos, 81 e 91, crescendo até chegar a 92 para a mulher em 2030 e a 100 para o homem em 2028. O tempo mínimo de contribuição para eles será de 25 e 30 anos. O valor da aposentadoria segue a regra de 60% da média de tudo, crescendo 2% a cada ano.
No caso dos servidores públicos, a primeira regra dita que o tempo de contribuição deve ser, no mínimo, 30 anos para a mulher e 35 para o homem. A idade mínima é de 56 anos para a mulher e de 61 anos para o homem, subindo em janeiro de 2022 para 57 e 62 anos. A soma de idade e tempo de contribuição exigida começa em 86 pontos para a mulher e 96 pontos para o homem. A cada ano, cresce um ponto até alcançar 100 para a mulher em 2033 e 105 para o homem em 2028. Os trabalhadores deverão ter também pelo menos 20 anos de serviço público, sendo 10 anos na carreira e 5 no cargo em que se aposentarem. Professores também têm regras diferenciadas. O valor dos proventos será integral para quem ingressou até 31 de dezembro de 2003 e atinja a idade de 62 anos, caso mulher, ou 65 anos, caso homem, sendo 5 a menos para os professores. Quem ingressou após essa data ou optou pelo regime de previdência complementar de aposentadoria receberá, pela média, de todos os salários de contribuição.
A segunda opção no serviço público é mínimo de 60 anos de idade para homem e 57 para mulher, e de tempo de contribuição de 35 anos, se homem, e 30 anos, se mulher. O pedágio de tempo de contribuição é igual ao quanto faltar para atingir esse requisito, a exemplo de uma das opções da iniciativa privada, ou seja, se faltavam 3 anos, passam a faltar 6. Os professores contarão com 5 anos a menos na idade e no tempo de contribuição antes da aplicação do pedágio. E o valor dos proventos será igual a 100% da média de todos os salários, ou integral, se a pessoa ingressou no serviço público até 31 de dezembro de 2003.
Outra mudança importante feita pela reforma é que o cálculo do benefício passa a se basear na média de todos os salários do trabalhador e não nas 80% maiores remunerações, como é feito hoje.
Quero saber.
Quero saber. O vice-presidente da Comissão de Direito Previdenciário e Seguridade Social da OAB, Ícaro de Jesus Maia Cavalcante, respondeu às perguntas dos cidadãos de Brasília sobre a reforma da Previdência. Não se preocupe, a gravação foi feita antes do isolamento social imposto pelo coronavírus. Vamos ouvir.
Meu pai vai se aposentar ano que vem. A gente fez a simulação lá, ele tem 18 anos e ele vai estar apto a dar entrada no dia do aniversário dele, ano que vem, que a gente viu antes da mudança. Aí com essa mudança vai ter algum problema lá, vai ter alguma alteração ou ele já está apto ano que vem?
Para o homem, a aposentadoria por idade mudou muito pouco na regra de acesso. Lógico que na transição, né? Mas para o cálculo é que muda bastante, porque no cálculo dele não vai ser mais o fator previdenciário. Vai ser o 60% mais 2% a cada ano.
Meu nome é Rosimere, eu sou servidora pública. A minha pergunta é em relação com a mudança que teve, um servidor público que falta 5 anos para ele se aposentar, ele vai ter que entrar no pedágio, ou ele vai passar pelas novas regras, ou ele já só vai cumprir mais esses 5 anos?
Não, se o servidor ele não completou todos os requisitos para se aposentar antes da entrada em vigor da reforma, ele vai ter que participar de alguma das regras de transição. As regras de transição para o servidor público são basicamente duas, que é essa que a senhora falou do pedágio, né, que é de 100% do tempo que faltava, e a regra de tempo de contribuição mais idade. Então, para o caso da senhora que ainda não completou os requisitos, a senhora infelizmente vai ter que entrar na regra de transição.
No caso, não é o meu caso, é o caso da minha irmã. Eu já estou no abono de permanência, então eu posso me aposentar a qualquer momento. Mas a minha irmã ainda falta esses 5 anos. Então é isso que eu fiquei. Então ela vai ter que realmente cumprir a idade e vai ter que cumprir mais esse tempo, que no caso seria mais ou menos quanto tempo?
Se vai depender da regra de extinção que ela se enquadrar, mas se ela for pela regra do pedágio, ela vai ter que completar os 5 anos que faltavam, mais 5 anos, porque você precisa de 100% do que faltava para poder se aposentar. Então, ele praticamente ele dobra o tempo que faltava, desde o dia que entrou em vigor a reforma.
Por ser eternamente adolescente, nada é mais demodê.
Quem ainda tiver dúvidas, pode acessar a página da Previdência Social na internet e pesquisar a calculadora de contribuição e o simulador de aposentadoria.
Termina aqui o 15 Minutos de Cidadania. Na próxima edição, nós vamos continuar a falar de reforma da Previdência. Vamos tratar de temas como alíquotas de contribuição e aposentadorias diferenciadas, como as dos professores e dos policiais. O programa de hoje teve produção de Cristiane Baker, trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei, edição de Paula Bittar e Verônica Lima e apresentação de Mauro Ceccherini e Paula Bittar. Se você tem alguma dúvida, mande para a gente. O e-mail é radio@camara.leg.br e o WhatsApp é 61999789080.
O 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Alcobaça FM da cidade de Alcobaça, Bahia. Você pode conferir todas as edições do programa no site radio.câmara.leg.br, no Spotify e em outros agregadores de podcast. Uma boa semana e até o próximo programa.
Até lá!
15 minutos de cidadania. Cidadania em 15 minutos.
Cidadania em 15 minutos.
15 minutos de cidadania. Cidadania em 15
minutos. Cidadania em 15 minutos.